DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. É um aviso lançado pelo Banco Mundial. A comunidade internacional não está preparada para enfrentar futuras epidemias mortais, tais como o recente surto de ébola na África Ocidental. De acordo com o presidente da instituição, Jim Yong Kim, governos, organizações humanitárias e empresas têm de trabalhar em conjunto para preparar a resposta a novas crises. Kim anunciou que o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde estão a trabalhar numa espécie de fundo global contra epidemias que deverá ser apresentado nos próximos meses. De acordo com as Nações Unidas, desde a eclosão do surto de ébola há cerca de um ano, mais de 8.500 pessoas morreram. Entretanto, o Senegal reabriu esta semana a fronteira terrestre com a Guiné-Conakry, que estava fechada há mais de 5 meses devido à epidemia de ébola. Equipas de controlo vão estar destacadas em vários pontos na fronteira para combater qualquer risco de propagação da doença. O número de novos casos voltou a cair este mês na Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria. A Aliança Mundial para as Vacinas e Imunização conseguiu angariar mais dinheiro do que o previsto para a sua campanha de vacinação em larga escala nos países em desenvolvimento. Nos próximos 5 anos, a parceria internacional quer vacinar cerca de 300 milhões de crianças. Durante uma conferência de 2 dias em Berlim, vários doadores disponibilizaram mais de 6 mil milhões e meio de euros para este fim, um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Um grupo rebelde do Sudão do Sul libertou ontem 280 crianças-soldado após um acordo com a Organização das Nações Unidas. Trata-se do primeiro grupo das cerca de 3 mil crianças que devem ser desmobilizadas, segundo o Fundo da ONU para a Infância, a UNICEF. Os menores receberam alimentos e roupas e a ONU vai tentar encontrar as suas famílias, um desafio colossal, de acordo com a organização, num país onde mais de 2 milhões de pessoas abandonaram as suas casas devido à violência étnica vivida desde dezembro de 2013. Cerca de 12 mil menores, na maioria rapazes, foram recrutados à força no ano passado no Sudão do Sul. No Mali, 3 pessoas foram mortas esta terça-feira, no segundo dia de protestos contra a missão militar da ONU no país. Os capacetes azuis da MINUSMA afirmam que dispararam gás lacrimogéneo e tiros de alerta para dispersar a manifestação, que acabou em confrontos violentos numa das bases da missão da ONU no norte do Mali. No entanto, testemunhas citadas pela agência de notícias AP denunciaram o disparo de munições verdadeiras contra a multidão reunida na cidade de Gao, no norte do país, palco de ataques de radicais islâmicos e separatistas tuaregues nos últimos meses. A ONU já anunciou a abertura de uma investigação. A Guiné-Bissau está a apostar na melhoria da situação dos direitos humanos no país e promete redobrar esforços para dar um passo em frente nessa matéria. As palavras são da presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Aida Fernandes, que falava no final da segunda avaliação da Guiné-Bissau pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas esta terça-feira. O país ainda não definiu a sua posição relativamente às 151 recomendações feitas pela ONU nesta sessão. Bissau tem de dar uma resposta até à 29ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, que decorre entre junho e julho deste ano. Os combatentes curdos na cidade síria de Kobani alargaram a sua ofensiva na região para expulsar os militantes do auto-intitulado Estado Islâmico instalados na área. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, os radicais islâmicos estão a começar a abandonar a cidade na fronteira com a Turquia. Mais de 1.000 combatentes do Estado Islâmico morreram na luta pelo controle de Kobani, que teve início em setembro. A terminar o futebol, Argélia e Gana, ambos com vitórias, apuraram-se ontem para os quartos de final da Taça das Nações Africanas, enquanto o Senegal ficou pelo caminho. A Argélia bateu o Senegal por 2-0, enquanto o Gana venceu frente à África do Sul por 2-1. Esta quarta-feira entram em cena os Camarões, que defrontam a Costa do Marfim, e a Guiné, que joga com o Mali. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Economistas dizem que há um lado positivo na crise do petróleo em Angola. Aliança Mundial de Vacinação arrecada 6 mil milhões e meio de euros para vacinar 300 milhões de crianças até 2020. Projetos musicais ajudam jovens africanos a enfrentar crise em Portugal. São os destaques desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. Afinal, nem tudo é mau na queda do preço do petróleo a nível internacional. Há quem tenha ganhos importantes, como por exemplo os países importadores que têm acesso a gasolina, gasóleo e outros derivados a preços mais baixos, lembrando alguns dos impactos positivos para várias potências económicas, como é o caso dos Estados Unidos e a valorização do dólar. No caso de Angola, os analistas consideram que poderá haver ganhos em alguns setores, apesar das consequências negativas nas finanças do país. Mas estes efeitos positivos, sublinham, só serão visíveis a médio e longo prazo e apenas na condição de haver um forte investimento. Nadia Sufo com os detalhes.
Se por um lado estão claras as consequências nefastas da queda do petróleo no mercado internacional para a economia angolana, por outro se vislumbra oportunidades de alavancar outros motores da economia, como agricultura e indústria transformadora. Economistas ouvidos pelo jornal angolano Sol partilham desta visão, tal como o economista Francisco Filomeno Vieira, ouvido pela DW África.
Pode haver aqui uma grande oportunidade para o desenvolvimento de outros setores e pela primeira vez pensar-se de uma forma mais séria na diversificação da economia angolana. Agora, o impacto desta diversificação não é imediato, porque para organizar a economia de modo diversificado demora, digamos, algum tempo.
Mas a crise é desvalorizada pelo economista António Sapalo. Segundo ele, ao longo destes anos, Angola teve receitas elevadas traduzidas em reservas que hoje deveriam ser usadas. E ao longo destes anos, o país devia ter se preocupado com a diversificação da economia, acrescenta. E Sapalo deixa ainda um alerta.
Esses setores todos só podem crescer, não especialmente a curto prazo, mas no mínimo a médio prazo. Se de facto não haver medidas políticas mais consentâneas, o país terá problemas graves.
António Sapalo também questiona a capacidade da indústria angolana de conseguir tirar vantagem do momento.
Nós, nesse momento, não podemos falar da indústria angolana como capaz de suportar a vida económica, a vida social deste país. Porque podíamos, nesse momento de crise, dizermos que a indústria angolana está preparada para suportar, se de facto houvesse investimentos substanciais antes.
Francisco Filomeno Vieira recorda que o petróleo produz uma grande receita para o país e, por consequência, o nível de crédito que a economia dispunha no passado deixará de dispor. E, contrariamente ao dólar, o Kwanza está em valorização, o que ditará o aumento das importações a curto prazo. Vieira deixa claro que a gestão desta crise económica depende também de uma boa governação.
Se a nível dos poderes públicos existir uma certa consciência dos desperdícios que no passado nós fizemos e que agora haja uma maior gestão na aplicação, digamos, de fundos, poderá também daí resultar um efeito extremamente positivo, mas isso depende muito da capacidade da classe política a poupar naquilo que têm sido os consumos exagerados por parte deste grupo.
Entretanto, o país vive ainda um paradoxo. O preço do combustível sofreu um aumento de 20%, apesar da queda do crude no mercado internacional. Este aumento, por sua vez, origina o encarecimento de outros produtos e serviços, tornando ainda mais difícil a vida da maioria da população. Mas há uma lógica nesta contradição, segundo Francisco Filomeno Vieira.
Poderá ser um efeito positivo para as finanças públicas, naturalmente. O preço do crudo baixa, mas como o preço dos derivados a nível do consumo é subsidiado, há uma subvenção do Estado e o Estado, neste momento, está a tentar eliminar esta subvenção. O Estado aí tem um ganho porque a subvenção, em princípio, diminui, porque o custo da refinaria é mais baixo, portanto o Estado tem que financiar menos para que o preço do combustível seja baixo em Angola.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acredita que a queda do preço do barril de crude vai contribuir para a diversificação da economia angolana, baseada na exportação de petróleo? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
A Aliança Mundial para as Vacinas e Imunização, ou Gavi, quer vacinar 300 milhões de crianças nos países em desenvolvimento nos próximos 5 anos. No âmbito da presidência do G7, a Alemanha acolheu uma conferência de 2 dias em Berlim, na qual solicitou o apoio dos doadores para as campanhas de vacinação previstas até 2020 pela Parceria Internacional de Organizações de Saúde Privadas e Públicas. No total, foram doados mais de 6 mil milhões e meio de euros para a Gavi, da qual fazem parte instituições como a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial e a Unicef. Febre amarela, sarampo e poliomielite são algumas das doenças que podem ser fatais para as crianças caso não sejam vacinadas. O ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller, sublinhou um objetivo concreto durante a conferência de doadores. Queremos que até 2030 nenhuma criança com menos de 5 anos morra devido a doenças que podem ser evitadas. Com os olhos postos neste objetivo em Berlim, a instituição do fundador da Microsoft, Bill Gates, contribuiu com 1,5 mil milhões de dólares, o governo britânico disponibilizou 1,3 mil milhões de euros e a Alemanha 600 milhões. E durante 2 dias, os oradores da conferência não pouparam elogios ao trabalho realizado pela Gavi desde a sua criação no ano 2000. 500 milhão de crianças já foram vacinadas contra doenças diarreicas graves, pneumonia, sarampo e rubéola. Em alguns países, o progresso é notório, é o caso da Tanzânia, como explica o presidente Jacaya Kikwete. Com a ajuda da Gavi, foram introduzidas 11 novas vacinas na Tanzânia. Hoje estamos entre os países com as mais elevadas taxas de vacinação na África subsaariana. Já o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, destacou a relação entre a saúde, a paz e a segurança. As vacinas permitem não só proteger a vida e a saúde dos nossos filhos, mas também um melhor desenvolvimento económico. As crianças saudáveis podem ir para a escola e depois ganham o seu sustento. A longo prazo, a vacinação dos bebés beneficia toda a sociedade. Presente na conferência esteve também a chanceler alemã Angela Merkel, que sublinhou as melhorias no financiamento, destacando, no entanto, os constantes desafios, por exemplo, no combate à epidemia do vírus do Ébola. A Alemanha quer fazer dos cuidados de saúde um tema central da presidência do G7. Juntamente com o Gana, a Noruega e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o governo alemão vai apresentar uma proposta à ONU para melhorar a gestão de crises no futuro, incluindo a criação de um contingente de rápida implementação de médicos e incentivos à investigação de vacinas contra doenças negligenciadas.
DW, Voz da Alemanha.
As marcas da crise ainda se fazem sentir em Portugal, com efeitos sociais graves para as famílias mais vulneráveis. Jovens africanos ou descendentes de imigrantes de bairros desfavorecidos procuram alternativas para fazer face às atuais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Entre eles, um grupo de angolanos abraçou o projeto Quinta dos Talentos, uma iniciativa na área da música, mas também de cariz social. João Carlos, a partir de Lisboa, tem mais informações.
Pércio Silva é o seu nome verdadeiro. Adotou Peca Gibum como rapper. Por razões de saúde, veio de São Tomé com 16 e acabou por ficar em Portugal com a mãe. Estudou e fez o curso de técnico comercial. Mas agora, com 29 anos de idade, não encontra emprego. A alternativa é produzir músicas para o mercado africano.
Tenho expectativa de voltar para o meu país, mas eu não quero voltar enquanto não lançar o meu primeiro disco a solo. Então estou cá a trabalhar nesse sentido, com a participação do pessoal aqui do bairro, Quinta de Mons, do Império Suburbano.
Queres fazer algo, começa primeiro.
Império Suburbano, que também resultou num CD lançado em 2006, congrega vários jovens do bairro que encontraram neste projeto uma forma de estar e de intervenção social.
Eu costumo dizer que o Império Suburbano é a nossa escola, porque foi aí que eu aprendi mais sobre hip-hop, a compor, a ter uma linha certa de estilo do hip-hop.
O grupo passou a ser uma referência não só na Quinta do Mocho, transmitindo mensagens positivas que ajudam a mudar de mentalidade. Explica Peca Gibum.
Ora, a discriminação racial, ora, problemas com a polícia. Os jovens começaram a tornar-se um bocado revoltados com aquilo que se passava. Não tinha como se exprimir. Então, o mentor do grupo, trabalhava aqui nas associações do bairro daqui da Quinta do Mocho. Teve a ideia de criar um grupo onde os jovens, em vez de se calhar ir para a rua e criar estúdio e fazer coisas negativas, pudessem estar a ocupar o seu tempo, a fazer rimas, aquilo que estava na moda ao nosso estilo. Fomos passando uma mensagem construtiva para a mente desses jovens.
Jovens que querem mudar de vida, acrescenta ele, agora mais preocupados em estudar e descobrir um novo rumo. A ideia de um outro projeto musical nasceu em abril de 2014, designado por Quinta dos Talentos. 8 jovens angolanos, incentivados pelo embaixador de Angola em Portugal, José Marcos Barrica, lançaram mãos à obra. Conta Joaquim Binda, 31 anos, desempregado e líder do grupo, conhecido por Luxus, que quer formar-se como engenheiro de som.
Estes jovens receberam o embaixador com as suas célebres músicas e ele gostou. E então, com isso, deu este nome ao projeto e decidiu apoiar estes jovens, que para mim é um bem-aja, porque eles precisam mesmo disto. Este projeto consiste em tirar jovens do seu habitat normal, que é o bairro, e levar para outros locais, como os mídias, as televisões, as rádios, e com isso tudo poder dar também um pouco mais de experiência musical a alguns deles.
Este é o panorama, longe da grana, longe da fama.
A par disso, contribuem com o seu talento para iniciativas de angariação de donativos, incluindo bens alimentares, destinados a ajudar os mais necessitados do bairro. Para Jerónimo David, executor do projeto, há razões para ter esperança.
Estão com grande esperança e isto é uma almofada de ar fresco que apareceu no sentido deles valorizarem-se, de criarem uma autoestima, de acreditarem que é possível.
Ainda este ano, com o apoio das instituições angolanas, esperam lançar o primeiro álbum de originais, possivelmente com a apresentação em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo que hoje lhe perguntamos se acredita que a queda do preço do petróleo vai contribuir para diversificar a economia angolana. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. No Facebook, Quintino Medi escreve que a queda do preço do barril do petróleo terá com certeza consequências positivas. Será uma lição de moral para os governantes angolanos. Depois de terem sofrido baixas económicas, vão procurar outros meios de angariar fundos, o que levará à diversificação económica ignorada há muito tempo devido à dependência total das receitas petrolíferas, embora esta seja uma das potencialidades do país, escreve Quintino Medi. Damilson Eloquente diz que é tudo fachada. Ele pergunta: e o dinheiro dos outros tipos de recursos de Angola tem ido para onde? Alberto Cochet também descreve que tudo vai depender da seriedade dos governantes em colocar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento dos setores não petrolíferos. Por SMS, Lafo Baldé diz que a baixa do petróleo no mercado é muito importante porque a população vai ter poder de compra. Isso é positivo porque há muita pobreza, refere Lafo Baldé. No Facebook, José Barros diz que os outros setores também merecem uma explicação quanto ao seu rendimento no mercado. Pronto, já conhece este governo e deles não espero coisas boas, escreve José Barros. Micas Malomba escreve: apostemos na agricultura como base do desenvolvimento, para além de que os recursos são finitos e a sua exploração é claramente insustentável, diz Micas Malombe. Estas são algumas das mensagens que recebemos por SMS e também no Facebook. Maria João.
Muito obrigada, Guilherme, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, quarta-feira.
E a chegar ao fim deste programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Economistas dizem que há um lado positivo na crise do petróleo em Angola. A Aliança Mundial de Vacinação arrecada 6 mil milhões e meio de euros para vacinar 300 milhões de crianças. Projetos musicais ajudam jovens africanos a enfrentar crise em Portugal. Banco Mundial lança o alerta: o mundo não está preparado para enfrentar futuras epidemias mortais. Grupo rebelde do Sudão do Sul liberta 280 crianças soldado após acordo com a ONU. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.